podcast voltando a falar muito rápido, se for rápido,
vai.
Bem-vindos ao primeiro episódio do programa Comunicar, da turma 2019.1 do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Eu sou o Ricardo Viana.
Eu sou Carolina Galvão.
E eu sou Giovanna Falconeri.
Da história da profissão.
No... Ah, é, tá certo. Pronto, deixa eu dar um tempinho pra poder cortar. Tá. Vai. Nesse primeiro episódio, a gente vai tratar do trabalho do jornalista, começando desde um contexto histórico, de como surgiu a profissão, como ela se consolidou, e trazendo para os dias atuais, como que está a situação hoje em dia do jornalista e como que vai ser futuramente, se a gente consegue, vai conseguir discutir isso aqui hoje.
Sim, gente.
Vai, amiga. Vai. É sua deixa.
É, tá gravando já?
Tá.
Tá, pera. Tempo pra cortar. É, nesse primeiro episódio do podcast Comunicar, nós vamos falar sobre a profissão do jornalista. Desde um contexto histórico, de como ela surgiu no mundo e no Brasil, até uma análise de como está atualmente a situação dos jornalistas nesse contexto atual tão problemático, né?
Quando eu estava estudando sobre esse tema, eu achei um artigo da professora Viviane Machado, que ela faz uma análise sobre toda a história do jornalismo. Mas não tem como a gente falar sobre tudo aqui hoje, porque o tempo é limitado, mas tem como a gente fazer a introdução a isso, né? O primeiro jornal, na verdade, ele surge em 1808, com a chegada do príncipe regente lá no Rio de Janeiro. Foi a imprensa régia, né? Era extremamente censurada pelo governo da época, por questões religiosas do próprio governo, né? Só podiam tratar daquilo que eles queriam. Não, essa hora aí dá pra cortar. É muito ruim. Se a gente estivesse conversando aqui, a gente se enrola, mas só porque tá gravando esta bosta. Mas tudo bem, tá. Deixa eu ver. Tá certo, pronto. Onde foi que eu parei naquela hora?
E só falavam sobre o que o pessoal queria. Censuravam o...
Ah, a imprensa. Tá, pera, deixa eu ver. É porque eu não posso. Não tem como repetir. Tá. Tá. E esses jornais duraram. Esse jornal. Oh, meu Deus, pera. Olá, amigo. Eu tô me sentindo aquelas blogueiras. Eu tô gravando, amor. Estou gravando. Gado demais.
Deu 3 minutos, a gente pode cortar até aqui.
Ó, 3 minutos
tem. É isso aí, galera. Gostaram?
30 segundos de gravação.
Muito bom, galera. Obrigada. Tá bom, a gente se vê no próximo. Tá certo, pronto, foi. Esse jornal durou pouco tempo, sabe? Ele foi. Ai, que merda! Tá, não, pera, não. Tô nervosa.
Respira.
Esse jornal durou pouco tempo, depois dele vieram outros, a Gazeta do Rio de Janeiro, o Correio Brasiliense. E mesmo assim, esses jornais durando pouquíssimo tempo, era tipo muito efêmeros eles, eles se multiplicaram muito rápido. E aí eles conseguiram ganhar um destaque. Pronto, tá certo. Onde foi que eu parei, meu Deus?
Falou destaque, você tem que ter destaque.
É isso aí, gente. Teve problemas técnicos, tá certo? Muito bem. Duraram pouco tempo, esses jornais duravam pouco tempo, no caso. Mas eles se multiplicaram muito rápido, vários outros surgiram. E eles conseguiram ganhar um lugar muito bom dentro da sociedade, sabe? E tal como é hoje. E a influência dele foi enorme, sabe? Para se ter noção, em 1820, os jornais passaram a opinar nos debates da sociedade mesmo. Eles não eram mais só uma massa de manobra do governo, não tratavam mais só daquilo que o governo queria, do que a igreja queria. Fala, meu Deus do céu. Não só daquilo que a igreja queria, mas eles começaram a participar de verdade dos debates. E aí, tanto que tipo, a influência foi tão grande que conseguiu interferir na opinião pública, que levou ao afastamento do Dom Pedro I, né, na época.
Essa é aquela questão até que o Marques de Melo coloca no seu texto, né? Da necessidade social da informação, de que o jornalista e o jornalismo como um todo tem uma importância, assim, em vários aspectos, né, da sociedade, de até da maneira de como as pessoas vão se comportar, as decisões que elas vão tomar, e essa influência mesmo, grande influência política mesmo, que pode levar tanto os caminhos como a Carol falou, né?
E assim, tanto sobre o que a Giovanna falou, é um ponto interessante, que o Denis de Oliveira, ele diz no texto dele que ele não concorda que o jornal tenha tanta influência assim. Ele acredita que os outros meios de comunicação, por exemplo, aqui no Brasil, a novela, tem muito mais influência na opinião pública. E eu realmente não concordo com isso, sabe, assim, particularmente, porque se for analisar diversos casos que aconteceram já, as eleições de 2016, não foi? Dos Estados Unidos. As de 2018 aqui no Brasil foi uma influência absurda, conseguiu mudar os rumos de tudo que estava acontecendo, sabe? E eu acho subestimar mesmo a função do jornal e o poder que ele tem, dizer que tipo, não tem essa influência, sabe?
Uhum. E hoje em dia o jornalista tem que se adaptar a esses novos tempos da tecnologia, tendo que praticar o jornalismo na mídia, novas plataformas como Instagram, Facebook, tentando combater esse fenômeno das fake news que está ocasionando esses fenômenos, como a eleição de Bolsonaro e Donald Trump. E essa adaptação que o jornalista tem que ter nos novos tempos, isso muda um pouco o perfil profissional do jornalista, né? Ele tem que estar mais antenado com as novas tecnologias, não só a presa à imprensa, o papel, mas as novas formas de tecnologia.
Até dentro das redações mesmo, já meios tradicionais, né, de jornalismo, estão tendo que se adequar essa nova era, né, de fake news e da pós-verdade, criando até mesmo setores exclusivamente para checagem de fake news. É meio absurdo você pensar que isso chegou a ser realmente necessário, entende? A função do jornalismo tradicional, ela só está sendo mantida como um mecanismo de checagem desses dados, desses fatos que o jornalismo não oficial divulga, né, como fake news e tal. O jornalismo tradicional, ele se mantém quase que exclusivamente, entre aspas, né, como uma fonte confiável de checagem mesmo dessas notícias.
E eu acho que puxando daí, vem um ponto muito interessante que se deve abordar, que mesmo o jornal, o primeiro jornal aqui no Brasil, tenha sido criado em 1808, só vai ser considerado uma profissão, só vai ter esse reconhecimento e a primeira faculdade, né, para se estudar, só vai surgir em 1969, paralelo com a ditadura, né, que aconteceu aqui no Brasil.
Bem
controverso. E foi um período muito complicado, porque a censura e a fiscalização ao jornal era uma coisa absurda. O que é muito problemático, sabe? Porque o papel do jornal não é ser massa de manobra, não é atender aos interesses políticos ou econômicos do... Ai, pô. Como é o nome, mano?
Do governo, das grandes empresas.
Do governo, nas empresas e tal. Ai, gente, me perdi agora. Putz.
Isso aqui, pausa.
Deixa eu ver. Não, peraí. Mas não adianta, deixa eu ver. Tá, pronto. Eu vou chegar nesse ponto aí da fake news. Tá. Acho que era pra ter falado isso, mas tudo bem, vai dar certo. Tá.
Eu acho que já tá uns 3 minutos já ou mais.
Do governo e das empresas que, sabe, estão no poder. E aí, justamente por estar nessa época tão crítica do nosso país, surgiram jornais alternativos como forma de meio que driblar, sabe? Toda essa censura que foi colocada e tentar levar a verdade para a população. E aí, no meio desse jornalismo alternativo, quando acabou tudo isso, todo esse momento muito pesado... Vela, oh meu Deus, será que apareceu aqui no áudio? Porque vibrou o celular. Sim.
Apareceu.
Tá.
Eu acho que vai ser muito bom pra tu cortar isso daí.
Se eu cortar?
Não, mas eu dou meus pulos aqui. Vai dar. Não é tão difícil, é só você marca. Pufo, corta. Dá certo. Tá. Onde foi que eu parei? Sim, dos jornais alternativos. Tá. E aí, quando a ditadura acaba e a gente tem volta ao nosso momento de normalidade, que as pessoas, né, precisam de alguém para confiar, o jornal cria uma credibilidade muito grande. Ele aparece, assim, realmente como uma fonte confiável, né, de informação para as pessoas. E é justamente isso que a Giovana estava falando sobre o papel do jornalismo nessa pós-verdade, nessa pós-verdade. Ah, pedi. Nesse momento da pós-verdade, né? Na era das fake news e tudo mais que a gente está vivenciando hoje.
Sim.
É importante, né, também ressaltar que os jornalistas, eles ganharam essa credibilidade, eles ganharam, o número de cursos de jornalismo aumentou quando foi necessário para ser jornalista ter o diploma, né? E hoje em dia essa necessidade teve um regresso nesse momento, pois para exercer as funções de jornalista, não é mais necessário ter o diploma. Isso desqualifica um pouco os profissionais que não vão ter aquela formação necessária, né, para passar da melhor forma possível as informações, ter o estudo necessário de comunicador realmente, né? E isso é um ponto que desqualifica um pouco o perfil do jornalista, pois fica mais difícil até para os profissionais formados conseguirem arrumar um emprego da profissão, conseguirem trabalhar na área deles, né?
É problemática, né, toda essa questão de até do jornalista ter nascido no seio de tanta censura. E, enfim, um momento que não era próprio para se consolidar, né? Um momento de muita censura, um momento de muito cerceamento da verdade, realmente, né? E... Esqueci o que eu tava falando. O que tu tá falando? O que tu tá falando aí? Falar alguma coisa sobre o que tu tá falando.
O perfil de jornalista sobre ter que ter diploma. Não precisa de diploma agora.
E é bem problemático também essa questão da credibilidade que o jornalismo foi construindo, né, após essa época da ditadura, construindo essa credibilidade como portais assim, realmente de confiança, o jornalismo tradicional. Essa confiabilidade está sendo posta em xeque atualmente, né? Tanto com o que o Ricardo falou de não ter mais essa obrigatoriedade do diploma de jornalista, quanto com esse advento de algumas mídias alternativas que tem sim um lado positivo e tal, da democratização da informação, mas muitas vezes acabam caindo também nessas fake news e movidos por paixões, por ideologias, acabam tendo muito forte essa questão da parcialidade, que ela é presente em qualquer jornalismo. Mas algumas vezes pode cair sim nessa questão da fake news e uma parcialidade realmente negativa, né?
E eu acho que é bem interessante a gente falar. Mas não é porque a gente passou tipo, um tempo refrescando, né? Enfim, tá. E eu acho que é importante ressaltar também o que, se eu não me engano, é o Denis de Oliveira que ele fala sobre isso, da imparcialidade do jornalista, né? Que durante essa época de fake news, fica muito difícil a gente saber o que cada um tá falando, se aquilo realmente é verdade. É muito complicado a gente fazer essa diferenciação. E aí o jornalista entra, né, nesse papel justamente para poder dar uma orientação para todo mundo. Mas dentro desse papel que ele está exercendo, tem essa questão, né, da imparcialidade. Se aquilo que ele está desmentindo, né, no caso de uma fake news, realmente é aquilo, porque, pelo menos eu não acredito que exista imparcialidade total dentro do trabalho do jornalista, porque como o próprio... porque como o próprio Dani de Oliveira fala, tudo são escolhas, sabe? A partir do momento que você escolhe uma pauta que você quer trabalhar, assim, durante todo o processo de criação de uma matéria, são escolhas, são feitas. E isso depende
da sua personalidade, né? Você não pode excluir do seu ser, né? A sua humanidade, né? O seu ser humano, ele é realmente...
É uma construção, né?
É toda uma construção. Sempre que você vai colocar o seu trabalho, você vai ter uma bagagem cultural anterior a isso, entende?
Sim,
não
sim.
Tem como você excluir isso da sua profissão. Não existe como um ser humano se excluir desse aspecto e ser 100% imparcial, entende? O jornalismo, ele é feito por humanos e ele sempre vai estar sujeito a essa parcialidade mesmo, né?
Justamente, é isso. Toda pessoa tem sua história, tem sua bagagem de vida. Isso vai interferir nas escolhas dela. Até no momento em que tem a escolha de pautas, é distribuir as pautas. A pessoa vai escolher quem ela vai entrevistar, as perguntas que ela vai fazer. Tudo isso vai ser subjetivo de cada pessoa, de pessoa para pessoa.
Sim.
De um profissional para o outro, isso vai se dar de forma diferente.
Então, eu tenho uma amiga que ela faz história na UES, e aí um dia a gente estava conversando sobre isso, um livro que ela estava lendo sobre a formação do historiador, né, do Jenkins, eu não vou lembrar aqui o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Jenkins. E aí ele fala que a história, ela não é algo concreto, a gente não estuda uma coisa concreta, porque tudo depende de quem tá falando aquilo. A gente só tem um retrato do que é passado pra gente, sabe? A gente não tem noção do que aconteceu realmente no passado, porque depende de quem tava lá, de quem viu, de quem relatou tudo isso. O máximo que a gente pode ter são relatos, mas nunca vai ser a realidade concreta, definitiva.
Tudo que a gente consome de conteúdo jornalístico, histórico, conteúdo de mídia mesmo, está sempre sujeito a ter uma interferência humana por detrás disso, né? A gente nunca vai ter uma coisa assim 100%, porque essa verdade única, ela realmente não existe, né? Existem várias verdades de acordo com a perspectiva de cada pessoa, e até o modo como você absorve, com o modo que você transmite ela, vai ser diferente, né?
E hoje em dia, né, o jornalista, o perfil do jornalista, ele tem que saber um pouco de tudo, porque até na profissão, oportunidade de empregos, você não sabe em que área você vai trabalhar, você tem que saber sobre tudo, sobre um pouco de economia, um pouco de esporte, um pouco de história, de cidades também, porque o que surgir de emprego, de oportunidade de emprego, o jornalista tem que estar preparado, ele tem que ter esse caráter multifuncional, né? Aliás, ele tem que saber editar, tem que saber gravar, tem que saber...
Fazer de um tudo, né?
Exatamente.
Dentro da editora, dentro do jornal, né? Precisa saber precisa ter um caráter multifuncional, né? E aí a gente entra num tópico que é o da crise do jornalismo, né? Que é uma coisa que vem sendo tratada ultimamente, justamente abordando esse caráter multifuncional do jornalista, que ele deixa de ser, deixa de ter um caráter militante e de bater de frente com as pautas sociais, de ir lá investigar e mostrar o que está acontecendo, e passa meio que a vender a sua mão de obra, sabe? Meio que, dependendo de que jornal ou de que empresa para que você está trabalhando, você vai abordar uma coisa diferente, você vai vestir aquela imagem da empresa, do jornal, e não é aquilo que realmente que você quer abordar, sabe?
Uhum.
Existe uma adaptação constante do jornalista, uma hora ele precisa estar na edição, uma hora ele precisa estar na fotografia, e isso acaba sucateando meio que a profissão, sabe?
O produto final.
Sim,
também.
Porque querendo ou não, não tem como... Eu acho impossível você ser bom em várias coisas, sabe? Ou você... No máximo, você pode ser muito bom em alguma coisa e saber de outras coisas, mas ser muito bom em tudo que você faz é impossível, né? E aí tem um relatório do Mike Lima, de 2013, que é um relatório sobre o perfil do jornalista brasileiro. Os dois são professores, os dois não, só o Mike é professor da pós-graduação em jornalismo na Faculdade de Santa Catarina, e o Lima, ele é graduado de lá, mestre no caso. E aí nesse perfil eles fazem uma análise de como que tá o jornalista, né, atualmente. ele afirma que a maioria dos jornalistas não são sindicalizados. E justamente por não ter, como o Ricardo falou, justamente por não ter essa questão da necessidade mais do diploma, né, que foi retirado, não precisa mais ter o diploma, e que 65,6% dos jornalistas não militam em associações de causas sociais, por mais que 25% desses jornalistas se dizem ser de esquerda, né? E 30% não se posicionam.
Muitas vezes eles estão mais preocupados com o sustento pessoal deles, né? Porque nessa crise inteira está sendo muito difícil de um jornalista realmente ter aquela quantidade necessária para sobreviver, né? Eles acabam deixando de lado, né, essa questão da militância que sempre foi tão importante na função do jornalista, né?
Aí a gente entra numa questão, assim, muito preocupante, né? Que é a do manter seus posicionamentos, né? Você como pessoa, manter aquele
sua
seu...
identidade.
Sua identidade. Versus aderir à imagem da empresa para que você está trabalhando, sabe?
E garantir seu emprego.
E garantir seu emprego, porque, né? Essencial. Tem outro artigo, que é do Rotenberg, de 2010. Ele fala que 21% dos jornalistas são obrigados a realmente aderir àquela imagem que a empresa está fazendo, por mais que muitas vezes nem estão relacionadas assim, realmente com comunicação, mas eles precisam daquilo para sobreviver, sabe? É muito preocupante a gente ver que rumo está se tomando, né?
Justamente isso, o jornalista perde sua identidade pessoal, né? Ele tem que se adequar à empresa, às oportunidades que surgem, e essa necessidade dele de ter que ficar naquele emprego de qualquer forma, pelo medo de não aparecer uma nova oportunidade de emprego, isso faz com que seu desempenho como jornalista acabe caindo, acabe que ele perca sua identidade, sua qualidade no trabalho, né? Isso é preocupante no cenário atual.
A gente tem isso aqui também, mas eu acho que é irrelevante falar, porque é, né, muito grande. Aí tem essa questão do jornalismo sentado, que é, tipo, ficar esperando pelas fontes, né? Tipo, perdeu esse caráter de tipo, ir atrás da informação e tal e tal.
Esse é mais antigo,
como é que a gente encerra? Que a gente falou assim, vomitou coisa.
Eu anotei uma frase aqui.
Vai ser nos artigos, né? Se for necessário, continuar, não tem pesquisa sobre assunto. Continuar debatendo o assunto.
Essa questão é muito polêmica,
Cala a boca, seus corno. Tá. Pronto, eu posso encerrar? Alguém vai querer
encerrar?
Onde foi que tu terminou falando mesmo? Parou falando?
Que prejudica o resultado final, né?
Sim. Pronto.
Tá. A identidade é prejudicar o
grupo. Pronto, vai encaixar perfeitamente, tá? Ei, mano, silêncio, é sério, eu vou dar só uma bicuda no cu de vocês. Ó, tá.
Esse áudio vai ficar lindo.
Mas eu tô vendo, eu vou rir tanto quando eu estiver editando isso aqui. Tá. E aí eu acho que pra gente encerrar, né, acho que todo mundo concorda que o jornalismo deve ser, acima de tudo, na visão... Não, pera. Porque eu tá na cara aqui que eu tô lendo o negócio. Pera aí, tá.
É mais pausadamente.
Não, pera. É porque eu tenho que falar que isso aqui quem falou foi o Marx, né? Porque eu não posso só jogar assim.
Abre aspas
aqui, galera. Tá, deixa eu ver. Como Marx afirmava.
Marxista, citação marxista.
Uma visão marxista, pronto. Uhum. Pronto. E aí eu acho que pra encerrar, né, todo mundo concorda que a gente pode usar de uma visão marxista pra afirmar que o jornalismo, ele deve ser, acima de tudo, uma luta efetiva que dê visibilidade aos problemas do mundo. E não somente ir numa... Puta que pariu!
De uma maneira mecanizada, né,
tá.
Desempenho da função.
É porque eu me enrolei aqui, tá. E aí, pra encerrar, eu acho que a gente pode concordar, né? Eu acho que vocês deviam concordar nessa hora, tipo, sim.
A gente nem falou
tá, isso. Pronto. Tá, não, agora vocês vão falar.
A gente fala, sim, com certeza, sim. É isso.
Com certeza, Carol.
Sim, mas aí vocês esperam falar, porque vocês vão concordar e não sabem nem com o que eu tô falando concordar. No final, vocês falam, sim, nossa, total. Tá. E aí, pra terminar, né, pra encerrar, eu acho... Ei, mano!
Cala a boca!
Tá terminando já, mano. Vai. E aí, pra encerrar, eu acho que a gente pode concluir, levando em consideração a visão marxista, sabe? que o jornalismo ele deve ser, acima de tudo, uma luta efetiva, né? Que dê visibilidade aos problemas do mundo, às causas sociais.
Com certeza,
Gabi.
E que vá muito além do que uma simples profissão, sabe? Porque o jornalismo, querendo ou não, ele não é só uma profissão. Ele tem um papel social muito importante na construção do mundo, né? Na construção de tudo que está acontecendo. E deve ser levado a sério, deve ser...
E caminhar sempre para não cair naquela questão da mecanização da função, né?
Algumas pessoas têm uma visão pessimista desse momento, né? Que os jornalistas não estão sendo tão bem vistos atualmente, só que aquelas pessoas que têm essa visão mais otimista, que nessa necessidade da informação verdadeira, verídica, algumas pessoas estão mudando suas fontes de informação e indo atrás de jornais para buscar as informações reais, né? que não são fake news. Então espero ter essa visão otimista daqui para frente, né? Esperançosa e que o jornalista seja visto de uma melhor forma pela população.
Ainda que nesse momento tão conturbado, né? Que a gente está vivendo no Brasil atual, de colocar em xeque a credibilidade, né, dos jornalistas e do jornalismo como um todo.
Eu espero que no futuro, nós como os graduandos da Faculdade de Jornalismo, que a gente possa praticar, né, colocar em prática tudo isso.
Trazer um futuro
melhor. E trazer, exatamente.
Assumir o futuro da profissão.
Obrigada por assistirem, escutarem no caso, né, ninguém tá vendo a gente, escutarem esse podcast e...
Esperamos que tenham nos agregado de alguma forma.
Obrigada, gente. Tchau.
Obrigada.
Tchau, pessoal.